Pessoal, nós estamos já há alguns dias abordando um assunto extremamente importante e que teve mais um capítulo bem significativo e que merece uma repercussão. Em uma recente reunião com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Passo Fundo, moradores dos bairros Rodrigues, Nossa Senhora Consoladora e áreas próximas ao estádio Adão Castellano em Lagoa Vermelha, obtiveram algumas respostas e, com certeza, estão numa expectativa dos próximos passos. Nós ouvimos os moradores e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o chefe de serviços da unidade local do DENIT Passo Fundo, o senhor Adalberto Jurac, ele que sempre gentilmente está atendendo a nossa reportagem, para que a gente possa também avaliar um pouquinho esse encontro. Chefe do serviço da unidade do DENIT, Adalberto Jurac, bom dia.
Bom dia Paulo Silva, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É sempre uma satisfação a gente poder conversar com vocês e a gente ter essa oportunidade de atualizar as informações e as ações do DENIT na região.
Nós agradecemos a disponibilidade e atenção de sempre com a nossa reportagem e já lhe perguntamos, foi produtiva, foi realmente uma reunião que se pôde esclarecer muitas coisas, senhor Adalberto?
Sim, é onde nós conseguimos passar para alguns representantes da comunidade, em especial a dona Terezinha, Débora, e mais algumas pessoas que acompanharam nessa reunião, a ação do DENIT, o que, que a gente está fazendo. A gente tentou deixar bem claro que foram ações de notificação por essas residências estarem construídas dentro da faixa de domínio da rodovia. Que é a faixa de domínio. A faixa de domínio é uma área de terras que lá, quando se fez o projeto, se determinou que era uma área pertencente à rodovia. No caso da BR-285, são 35 metros para cada lado, puxando do eixo da faixa amarela da rodovia. E essas, na ordem de 35 residências, estão construídas dentro desta área, que é a área da União. A gente passou para eles que há uma necessidade de regularização. É uma área onde ninguém tem posse de uma área da União. Então, de uma forma ou de outra, a intenção do DENIT é justamente trazer a situação para que se busque uma alternativa de solução, né? Para que essas pessoas passem a morar em outra área, onde elas possam, inclusive, ter a posse da sua terra, da sua propriedade, o que não ocorre num caso desses, numa construção irregular dentro desta área de faixa de domínio.
O senhor certamente ouviu algumas argumentações, como, por exemplo, tem pessoas que moram há muitos anos, antes mesmo de ali ter se tornado uma rodovia. Todas essas questões foram esclarecidas, senhor Adalberto?
Sim, a gente conseguiu passar para eles essa informação de que existem duas situações. E na época eles estavam ali, na época sim, eles deveriam ter buscado uma solução, uma indenização. Uhum. Né? Não tendo acontecido isso na época, e esse contorno, Paulo, de Lagoa Vermelha, o traçado original da rodovia era para Presidente Vargas.
Exato.
O projeto, esse contorno, é de 1965. A gente achou a via dele. Lá em 1965 se determinou que a faixa de domínio ali seria uns 35 metros. Então, essa informação de que moram antes da rodovia é uma informação que, bom, eu não posso checar porque eu estou há 17, 18 anos no DENIT, eu não tenho informação anterior a essa. Uhum. Mas é uma informação que na época deveria ter sido resolvida, né? Não sendo resolvida, hoje a prescrição, alguns juristas, nós tratamos com 10 anos de prescrição, de indenização, né? De desapropriação. Tem alguns juristas que já consideram 5 anos, ou seja, a União precisou da sua propriedade, você não requisitou a desapropriação, a indenização, uhum, prescreveria em 10 anos. Então é um assunto que é o que a gente busca. Primeiro é justamente mostrar que esse pessoal está em uma área construída irregularmente e a partir de então motivar que se busque uma alternativa para realocação dessas pessoas.
É, a gente percebeu num primeiro momento a apreensão e depois dessa reunião uma certa tranquilidade de que desamparado eles não deverão ficar. Evidentemente que vão ter que sair do lugar, vão ter que procurar um lugar até mais seguro, em melhores condições, em condições dentro da legalidade, e esses passos deverão acontecer a partir de agora. Senhor Adalberto, a responsabilidade também passa a ser compartilhada com a administração do município?
Nós conversamos já com o município, nós temos sido bastante atendidos pela secretária Fabiana Prestes, onde o município tem ciência do assunto, a gente manifestou para eles oficialmente, né? Quando perguntado pelo próprio município sobre o que estava acontecendo, nós evidenciamos as notificações. Para os moradores, a gente também evidenciou que não há uma data, não há uma urgência, porque não há ainda no próximo ano, nos próximos anos, uma ação nessa faixa de domínio. Não há uma obra ainda prevista que vá usar essa faixa de domínio que motive que saia em um curto espaço de tempo. Uhum. Então, nós temos tempo, nós temos o conhecimento do município, e o que a gente sugeriu, e aí sim o município já sabe disso, e os moradores também, de que o importante agora é buscar uma forma de tratar o assunto e de avançar, inclusive com uma possibilidade de um programa social de habitação dentro dos tantos que o governo federal desenvolve.
Tem prazos ou não?
Buscar uma solução, Paulo, essa é a nossa intenção, né? O objetivo maior.
Foram estabelecidos prazos, senhor Adalberto?
A notificação dá prazo para manifestação. A partir disso, o processo segue, a gente encaminha ele para o setor de operações nosso e também vai para a procuradoria. Como são vários casos próximos, deve ser tratado de forma conjunta. Mas não há um prazo, para desocupação, para sair dali, não há um prazo estabelecido ainda, Paulo.
Tá certo. Bom, eu gostaria de abordar um outro assunto para a gente encaminhar para o encerramento da entrevista. O vereador Ariovaldo estava acompanhando esse grupo e na entrevista ele chegou até comentar que historicamente o DENIT mantém uma relação que não é das melhores com Lagoa Vermelha. Qualquer outra cidade consegue viabilizar algumas questões de trevo e outras solicitações. Como é que o DENIT avalia essa questão?
Pois eu acompanhei a entrevista dele, ele cita uma péssima relação do DENIT com Lagoa Vermelha, isso não é verdade, Paulo, isso não é verdade mesmo. Nós temos, inclusive, um técnico, um engenheiro que mora em Lagoa Vermelha e dali ele todo dia parte ou para o lado de Passo Fundo, analisando a rodovia, ou para o lado de Nova Prata, analisando a 285 e a BR-470. E aí os assuntos elencados nesta manifestação do vereador, por exemplo, iluminação pública. A iluminação pública, a iluminação dos trevos da rodovia, a Advocacia Geral da União já tem parecer conclusivo que é de responsabilidade do município. Os municípios arrecadam taxa de iluminação pública e, por consequência, são responsáveis pela iluminação das rótulas dos perímetros urbanos. O DENIT não é responsável disso. Então, ele não pode atribuir isso ao DENIT. O município não está fazendo nada, bem pelo contrário. Novamente, citando a secretária Fabiana, a Prefeitura de Lagoa Vermelha encaminhou para o DENIT um projeto para iluminação do perímetro urbano e das rótulas de Lagoa Vermelha. Esse projeto foi analisado por nós e ele não estava de acordo com as normativas de segurança que o DENIT solicita para a implantação da iluminação. A gente devolveu com a nossa análise. A Prefeitura deve fazer a correção, a revisão desse projeto e encaminhar novamente, a gente vai autorizar, e a Prefeitura está autorizada a implantar a iluminação pública. E aí cito, por exemplo, Vila Flores, onde a Prefeitura implantou, Garibaldi, Veranópolis, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Os municípios implantaram a iluminação pública ao longo da BR-470, e quem passa ali de noite vê o ganho significativo de segurança nesses locais onde houve a implantação da iluminação pública. Então, deixar bem claro que a iluminação pública não é o DENIT que faz, é os municípios, têm a prerrogativa, e não é o Adalberto, não é o DENIT que está dizendo isso, é a Advocacia Geral da União que estabeleceu, né, que quem as responsabilidades são dos das prefeituras que arrecadam a taxa de iluminação pública. Paulo, ele fala também da roçada. A gente tem há anos contratos continuados de roçada. No caso de Lagoa Vermelha, a gente não roça só os 3 ou 4 metros ao lado da rodovia, a gente roça o espaço entre a rodovia e as ruas laterais. Existem alguns períodos, poucos, de que por um motivo ou outro se demora um pouco mais, um pouco menos. E aí, somados com o período de chuva, a grama acaba crescendo um pouco mais. Mas, por exemplo, nós terminamos o perímetro urbano de Caseiros anteontem e estamos chegando em Lagoa Vermelha provavelmente no início da semana. E nós nunca deixamos de fazer. É um contrato que prevê 6 roçadas por ano. E a empresa acaba desenvolvendo em Lagoa Vermelha, como é um perímetro urbano e uma área de grama, mais do que isso, 7, 8, nessa parte, nesse período de verão, é 1 roçada por mês, no mínimo. Então, da mesma forma, achei infundada a colocação do vereador. E ele cita também a dificuldade de conseguir lombadas eletrônicas. Lagoa Vermelha é contemplada por 5 pontos de lombada eletrônica. É aquele ali no Barretos, é 2 na Afonso Pena e 2 na Protásio Alves. Quero dizer que é um município, se não o maior número de lombada eletrônica na nossa região de Passo Fundo, ou um dos municípios que mais tem lombadas eletrônicas ao longo das rodovias do DENIT. E o processo de instalação de lombada eletrônica, ele cita o acesso à UCA, né, ali o bairro Suzana, pô, a gente implantou aquela rotatória e depois da implantação da rotatória, os números de acidentalidade são muito baixos. E o estudo de viabilidade, o estudo técnico para lombada eletrônica, prevê isso. Ele vai fazer um estudo de acidentalidade da região e vai dizer se ela tem risco alto, médio ou baixo. No caso dali, o risco tem sido baixo, né? Somados a essa situação, nós estamos com um contrato de lombadas eletrônicas que está prestes a acabar. O DENIT está efetuando uma nova contratação. Nesse período pré-nova contratação, a gente não consegue botar novos pontos de controladores. Nós temos um número limitado dentro de um contrato ativo que está terminando. A gente não consegue aumentar esse número de controladores. Vindo um novo contrato, a gente vai solicitar a nova empresa novamente, atendendo as solicitações da comunidade, que refaça o estudo técnico para esse local também. Havendo a necessidade, a gente vai comprometer também instalar ali. Mas a lombada eletrônica é um dispositivo técnico que leva em conta as condições de acidentalidade do local. E com a obra que a gente fez, com a rotatória que o DENIT implantou alguns anos atrás, os números de acidentalidade são baixos. Uhum. E até porque ainda é um ponto de abrangência da lombada eletrônica localizado ali na Protásio Alves. Então também a gente não concorda com a manifestação dele dizendo que o DENIT não atende. Não, o DENIT não atende, o DENIT faz um estudo técnico e por alguns motivos ele não consegue botar a lombada eletrônica em todos os pontos onde é solicitado.
Chegou solicitação para aquela lombada ali do Stock Center ou não, seu Adalberto?
Naquela ali eu não recordo.
É?
Não recordo.
Porque ali que tem, certo, ali tem sido um ponto onde a gente tem ouvido várias manifestações, até de moradores ali, do risco em função de que aumentou de uma hora para outra consideravelmente o fluxo, tanto de pessoas que andam a pé como de carro ali, né? Então seria interessante a gente tentar depois descobrir se já chegou oficialmente, né, alguma solicitação para o DENIT nesse sentido.
Paulo, eu vou verificar e se não chegou já está anotado aqui o seu pedido. Saindo esse novo contrato, a gente faz o estudo técnico ali também.
Que bom.
Realmente, com a implantação tão próxima dessa empresa, ela interferiu significativamente no tráfego ali, né?
E outras empresas que ali abriram o seu estabelecimento, né? Muito rápido ali, cresceu bastante aquela região, né?
Verdade, verdade.
Então nós agradecemos a sua disponibilidade e vamos ficar aguardando. Qualquer novidade, sempre à disposição, o espaço por aqui, tá bom, Adalberto Jurac?
Perfeito, Paulo. Combinado. A gente também fica à disposição. Quero citar também uma obra que é bem esperada por Lagoa Vermelha.
Pois
nós
não.
Seguimos com um projeto com a empresa SD para a implantação da pavimentação ali entre Barretos e Nova Prata e André da Rocha.
Sim.
A empresa já está com vários estudos em andamento. Nós definimos junto com o DENIT Brasília que manteremos a velocidade sugerida no estudo de viabilidade, que é um projeto que vai prever uma rodovia com velocidade de 110 km por hora.
Olha só.
A empresa está trabalhando nisso. O próximo passo desta obra é o projeto. A gente precisa do projeto para pensar em buscar uma contratação de obra. A gente recebeu na semana passada também o projeto da ponte do Rio da Prata. Ele é atualizado após essa chuva intensa de setembro e de novembro ali na região. A gente acabou alterando o projeto da ponte, acabamos subindo 1 metro na altura da ponte por segurança. Então também vamos avançar para a contratação da ponte do Rio da Prata, que é para quem segue em direção a Nova Prata e a Serra, né? Uhum. As ações de manutenção da 285 seguem, a empresa contratada segue fazendo o serviço de roçada, de limpeza, fez uma atualização das placas da rodovia, e a gente vai começar a mexer também agora, Paulo, provavelmente mais para a última semana do mês, em alguns acostamentos. Então a gente está avançando com a manutenção na pista e vai mexer com a reconstrução de alguns acostamentos, começando na região de Siríaco e em direção a Passo Fundo, e buscando ainda complementar todos os acostamentos ao longo da via. Então, bastante coisa acontecendo, e é sempre bom trazer essas informações para conhecimento geral também.
Boas notícias, sem dúvida alguma. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e bom trabalho.
Obrigado, um abraço, bom programa e bom dia.
Valeu, bom dia. Olha, bem esclarecedora, muito importante a participação do chefe de serviços da unidade local do DENIT de Passo Fundo, Adalberto Jurac. Fiz questão de salientar essa questão do trevo, principalmente, que é um que nós aqui, inclusive, estamos realmente com muita frequência cobrando. Ficamos sabendo que autoridades já tinham feito essa solicitação, agora vamos ver na prática se isso tinha acontecido.